Bendito seja o nome do Senhor, que não há como amadurecermos sozinhos, né? Adão era um menino no Jardim do Éden. E para que ele governasse, né, não só o jardim, mas que ele tivesse um domínio sobre a terra, ele precisou de uma companheira. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo não quer reinar sozinho. Ele veio em busca de uma companheira. E essa companheira, ela só amadurece se ela conseguir viver com Cristo, não sem Ele. E também submissa ao Espírito que Cristo enviou para habitar em nós. Assim nós teremos realmente alcançado aquela madurez de uma ajudadora idônea para poder reinar com o Senhor Jesus, para poder estar com ele por toda a eternidade, ali, como aquela que realmente lhe é a expressão dele mesmo, né? E também, prestando bem atenção, os escritores da Bíblia, eles colocaram, os editores da Bíblia, né? Colocaram aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, assim, acerca da diversidade de dons espirituais. Daí, no versículo 12, eles colocaram o título de Unidade dos Membros do Corpo. Mas eu creio que o primeiro título do verso 1 ao 11 deveria ser a expressão da unidade de Deus, da Trindade. Porque, como Josué estava compartilhando, aqueles discípulos queriam um ser maioral, outros queriam ser primeiro, e houve ali uma dissensão, na verdade, né? Uns ficaram indignados, né? Os 10 ficaram indignados com os dois. Todos estavam errados, né? Mas quando nós olhamos no Pentecostes, quando o Senhor batiza aqueles discípulos com o Espírito da unidade, nós vemos que Pedro se levanta e diz a Bíblia que os 11 se levantam com ele. Agora, eles não estão preocupados que Pedro seja o primeiro a se levantar, porque agora existe uma harmonia, existe o Espírito do Pai e do Filho que está habitando neles. E aí a expressão da unidade faz com que 3.000, naquele momento, recebam o Senhor Jesus e creiam nele. Creram que ele foi enviado, segundo a mensagem do apóstolo Pedro. Então, vemos que o Senhor realmente tem manifesto por meio do corpo a sua unidade, né? E é por isso que quando se quebra esse elo, né, de unidade, se quebra, a igreja enfraquece, a igreja passa a ficar enferma. Há muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Esse dormem aí é morre mesmo, fisicamente, né? Fracos e doentes são pessoas enfermas espiritualmente. Mas muitos que dormem ou morrem é por falta do discernimento dessa unidade, do corpo de Cristo. O discernimento de que aquela obra da cruz foi para nos fazer um com assim como ele e o Pai são um. Então, é uma obra que requereu de Jesus a entrega plena de sua vida. Então, o que acontece que nós, se nós lermos, né, os irmãos, vou deixar como tarefa, os irmãos leiam 1 Coríntios capítulo 12 e vão ver aqui como realmente os membros expressam de uma forma, na verdade, física e natural aqui, nos sentimentos, né? Na alma, porque diz que a Bíblia diz que eles eram um, o coração e a alma da multidão dos que criam. Então, os membros do corpo de Cristo estavam plenamente aptos para se ajudarem, para se ministrarem, para abençoarem, para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregar o evangelho, porque havia um testemunho. Né? E o que posso crer é que todos nós somos um com o Senhor em natureza e em vida, e precisamos de uma coisa mais, ser um em pensamento com o Senhor. Às vezes nossos pensamentos vão na mão contrária do Senhor Jesus, dos pensamentos do Senhor, né? O Senhor disse que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Aqui, se nós fôssemos submissos ao Espírito Santo, então teríamos o pensamento do Senhor Jesus, o que impede muito, né, a nossa expressão da unidade. É exatamente isto. É a questão dos pensamentos, o nosso ego pensa. Os discípulos estavam pensando ali diferente do Senhor. O Senhor veio para servir e eles estavam pensando em governar. Pensamento contrário, não era uma unidade com o Senhor, não tinha unidade de pensamento. Né? Então, o que é necessário? Quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, era um o coração e a alma, era um o coração e o pensamento da multidão dos que criam. Então, eles alcançaram realmente um testemunho maravilhoso. Pela fé, alcançaram o testemunho. Né? E vamos ler aqui em João 16, 13 e 14, vamos voltar um pouquinho, para nós alcançarmos essa unidade de pensamento. Vamos ver aqui. Jesus diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aqui vemos que o pensamento do Espírito Santo é o mesmo pensamento do Senhor Jesus. Eles têm unidade de pensamento, de coração, de essência, de vida, de natureza e também de pensamento. Quando o Senhor Jesus quer comunicar algo para a igreja, o Espírito Santo está plenamente submisso a ouvir e transmitir. E assim deve ser com os membros em relação ao Espírito Santo. Ouvir o que o Espírito diz e transmitir o que o Espírito diz. Nós não podemos transmitir para a vida de alguém tudo que nós pensamos ou achamos, né? Aí nós vamos viver no achismo, né? Eu acho que tem que ser assim. Muita gente erra por ignorar determinadas verdades. Vamos supor que alguém ignore a lei da gravidade. ele vai se espatifar se ele tentar saltar num penhasco, pensando que irá voar, né? Não dá, a menos que ele vença a lei da gravidade. Então, verso 14 aí de João 16 diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Olha, se nós não tivermos o pensamento do Senhor, ou o pensamento do Espírito, nós continuaremos mostrando que estamos na mão contrária a essa unidade. Então, o que vai acontecer? Continuaremos pobres espiritualmente, porque o Senhor Jesus diz assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha aí. O Espírito nos anuncia as riquezas que Cristo está dispensando para a igreja. E se nós agirmos dessa forma, submisso ao Espírito Santo, receberemos tudo o que Cristo tem a nos dizer. Receberemos uma verdade completa e receberemos a visitação do Senhor. Hoje as igrejas elas se reúnem e elas sentam e cantam e elas ali fazem um culto como se fosse uma liturgia. E aí, terminou a reunião, todo mundo sai de lá sem ter gozado da presença do Senhor. Não deve ser assim. Nós devemos ver a glória do Senhor na reunião, porque o Espírito Santo está ali conosco para revelar e manifestar Cristo e manifestar a palavra que Cristo tem para nós. Então, é muito importante realmente esse segredo da unidade. E antes de eu encerrar esse capítulo, que falta o verso 20, 24, 25, 26, eu prestei atenção em algo que o Senhor Jesus estava falando, citando muito a palavra mundo dentro desse capítulo. E ele... No versículo 15, o Senhor Jesus diz aí, João 17, 15, ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E daí, continuando, ele diz: não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Verso 18. Então vemos que o Senhor Jesus teve um interesse de deixar o seu povo no mundo com o propósito exatamente este: o testemunhar dessa unidade, o testemunho dessa unidade e a manifestação, né, da fé ao mundo de que ele esteve aqui. O Senhor Jesus foi enviado ao mundo. E como estamos dentro deste contexto, nós temos aí, nós somos um canal de transmissão do testemunho da unidade do corpo de Cristo, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Um testemunho. E por que razão? Se nós olhamos Ele fala isso no verso 21, né? Verso 15, 21 e 23, né? Primeiro, ele fala que não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, ele quer, a vontade de Cristo é que nós ficássemos no mundo, que os discípulos ficassem no mundo e, durante o tempo de sua vida, vivessem segundo a vontade de Deus, segundo esta unidade, expressando essa união com o próprio Deus, o Pai, e com Ele e com o Espírito. No verso 21 diz isso, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Depois, no versículo 23, o propósito já é que o mundo conheça. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Um conhecimento de que Cristo foi enviado e um conhecimento de que Deus tem amado esse povo. Por essa razão, ele é um com ele. Por amor. Quando nós lemos o 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos ali a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois nós vemos o funcionamento dos membros do corpo, uns a uns com os outros, o quanto um necessita do outro. Nós não podemos viver desvinculado, achando que não necessitamos uns dos outros. Nós necessitamos, porque Jesus, ele não vai se expressar em um membro, vai expressar a função de todos os membros, não. O dedo não pode ser olho, né? O ouvido não pode ser pé. Então, não tem como nós termos, seríamos um monstro se nós fôssemos só a orelha ou, né, juntássemos tudo junto, ser todos os membros, não há como acontecer isso. Então, há uma expressão, né, de Cristo através dos membros, e depois nós vemos, depois do 1 Coríntios capítulo 12, nós temos o magistral capítulo 13, que foi realmente a razão de Deus querer formar essa unidade conosco. O amor. Foi por amor. Nada além do amor. Que Cristo morreu na cruz. Para que sejamos um. Com o Pai. Assim como Ele e o Pai são um. Sejamos com Ele e o Pai. Sejamos um. Assim como eles são. É só esta obra de Jesus Cristo na cruz que podia fazer isso. E depois, enviando o Espírito Santo, que é o Espírito do Cordeiro, fez com que todos ali se tornassem mesmo como um cordeiro que se pode ser levado ao matadouro. A razão de Jesus mencionar tantas vezes a palavra mundo é de importância, porque o Senhor Jesus quer mostrar que ele veio ao mundo. E a vida desses irmãos em unidade com Deus será um verdadeiro contraste, porque essa vida da igreja vai mostrar que existe um outro mundo superior e melhor do que este. Então, por essa razão, ele quer que nós expressemos esse testemunho. Então, vemos aqui. Como Jesus veio ao mundo? Jesus Cristo é o Deus vindo em carne. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse é João 1,14. Então, vemos aí como verdadeiramente Jesus Cristo é Deus vindo em carne. Jesus quer que o mundo saiba que Deus veio ao mundo, de que forma? Em carne. Em 1 João 4, verso 2 e 3, vamos ver, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 2 e 3, nos diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Aí, a razão de Jesus querer que nós fiquemos no mundo, para dar testemunho que Jesus Cristo veio em carne, essa unidade nossa com Jesus Cristo ocorreu porque ele veio ao mundo em carne. Deus veio em carne, né? Para levar o homem a esta unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Então, o anticristo se opõe a esta unidade. Ele procura negar que Jesus Cristo veio em carne, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo veio em carne para desfazer ou destruir as obras do diabo. Jesus não destruiu as obras do diabo como Deus, mas como homem. Ele veio em carne para destruir as obras do diabo e destruiu. Uma das obras do diabo era a divisão nossa com Deus. Foi destruída esta divisão. Hoje nós somos um, como o Pai e o Filho são um. Glória a Deus. Esta obra diabólica foi destruída por Jesus Cristo vindo em carne. Jesus é o Deus vindo em carne. Em João 17, 21, nós vemos... ele mostra que é para que todos creiam que Jesus, que ele foi enviado, para que o mundo creia. Porque existe o espírito da incredulidade, existe o espírito da iniquidade que está no mundo. Essa palavra iniquidade significa sem lei. O espírito do anticristo, nós vamos ver ele atuando no tempo do fim, se levantando contra a lei. Qual lei? A lei de Deus. Porque ele é o homem da iniquidade, ele é o homem sem lei. Né? Ele é homem sem lei. Ele entra nas leis dos governos e ali ele remove, né, aquilo que pode representar de forma bem fraca a lei de Deus. Ele remove essa lei, põe políticos ali, governados pelo espírito do anticristo, que decretam leis contrária à Bíblia, contrária à palavra de Deus. É isto que acontecerá no tempo do fim. Vai se chegar no auge da iniquidade, através desse homem da iniquidade, removendo leis, né? Aquilo que Deus disse: não matarás, não adulterarás, por exemplo, não haverá casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Não. Todas as coisas que Deus colocou como leis, como princípios, esse homem da iniquidade, com esses Espírito que já está na terra, está caminhando paralelo, né, à verdade de Deus e anulando as leis Assim, todo mundo ficará livre de Deus e tentará enganar sua própria consciência, mas o dia do juízo chegará. O próprio anticristo será julgado especialmente pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vejamos também 1 Timóteo, né? Capítulo 3, verso 16. 1 Timóteo 3, 16 diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Nós devemos sempre lembrar, ele se manifestou em carne, não na carne, em carne. Né? Foi justificado em espírito, visto dos anjos. Por que ele foi visto dos anjos? Porque é exatamente aquele perverso, anjo perverso, que se levantou contra Deus e profanou o nome do Senhor Jesus nas esferas celestes. Agora, Jesus Cristo veio ao mundo como homem e ele é apresentado perante anjos, e anjos se curvam e o adorem, disse Deus. E todos os anjos de Deus o adorem. Jesus é digno de ser adorado por todos, por anjos, arcanjos, querubins, toda a criação. Então, visto dos anjos, pregado aos gentios, glória a Deus, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Crido no mundo, nós temos, o corpo de Cristo está no mundo para expressar, para que Jesus seja visto dos homens aqui. Mas um dia eles verão a pessoa do Senhor Jesus Cristo vindo em glória. Diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 1, todo olho o verá, todo olho o verá. Ninguém vai escapar. Então, nós vemos assim, que Enoque alcançou testemunho de que agradara a Deus e diz a Bíblia que ele foi trasladado para não ver a morte. Então, o que aconteceu? Ele foi trasladado, o mundo da época recebeu um testemunho de que há um Deus no céu, não na terra. Hoje, nós estamos dando um testemunho de que há um Deus na terra. Enoque deu um testemunho de que há um Deus no céu, ele andou com Deus e foi trasladado. E também aconteceu isso com Elias. O mundo da época de Elias, o povo da época, que ele era um profeta de Israel, conheceu, né, que verdadeiramente há um Deus no céu que arrebata, né? Mas o maior testemunho estava por vir, que era mostrar que esse Deus que arrebatou Enoque, arrebatou Elias, é um Deus agora que veio habitar na terra, no corpo de Cristo. Ao invés de, né, levar um homem justo para o céu, né, um homem santo para o céu, um homem que agrada a Deus para o céu, o Senhor Jesus fez o contrário. Rogo não que os tires do mundo, mas que os livres do mal, e encha eles do Espírito Santo, venha habitar neles. É isto. Este é maior testemunho do que os anteriores. É o testemunho de Jesus Cristo vindo, não somente em carne, mas vindo através do Espírito habitar na igreja, no corpo de Cristo, no seu corpo santo, remido pelo sangue dele, vertido na cruz do Calvário. Esse é o testemunho glorioso da unidade que temos com Cristo e com o Pai e com o Espírito Santo. É um testemunho glorioso. A igreja está aqui. Enquanto ela está aqui, Satanás, o anticristo, não vão poder fazer o que eles querem. Nós estamos aqui. O Espírito Santo está conosco. E João disse: já o tendes vencido, porque o que está em vós é maior do que o que está no mundo. Aquele espírito que está no mundo não é maior que o espírito que está em nós. Glória a Deus! Isso traz uma consolação tremenda para o nosso coração. Então, há um Deus, né, que habita agora na Terra. Então, vemos aqui que a unidade da igreja com Cristo dá testemunho que Deus tem vindo ao mundo em carne. Sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste. Sejam um para que o mundo conheça que tu me enviaste. Olha. Jesus procurou mostrar aos judeus que ele era Deus vindo em carne. Veja João 8, verso 12. João 8, verso 12. Na verdade, João 17 é como se nós entrássemos no paraíso, ou na glória de Cristo, muito mais que o paraíso, né? Mas a Nova Jerusalém é o paraíso de Deus, né? 8, verso 12 de João, ele diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus estava falando que ele era a luz do mundo. Ele veio para manifestar essa luz, é uma luz da vida. Estava vindo em carne. O verso 23 também nos diz: E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Olha aí que maravilha. Também vejamos o verso 56, onde ele diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Verso 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Que maravilha. Oh, maravilhoso esse Cristo, né? Ele mostrou: eu sou Deus vindo ao mundo em carne, estou aqui. Abraão, eu sou antes de Abraão. Agora estou aqui na presença de vocês. Que maravilha, era de curvar-se, dobrar os joelhos, fazer como aquelas mulheres fizeram e devotaram toda a sua vida ao Senhor Jesus. Mas os judeus não fizeram nada disso. Antes o crucificaram. Né? Também, considerando que Jesus habita no corpo de Cristo, a igreja, no Antigo Testamento, o tabernáculo ele tinha ele era uma tipologia, né, de Cristo vindo em carne. Era uma tipologia, tinha peles de animais, né? E ali a coberta era de peles de animais, depois tinha as cortinas de linho, né? De linho fino, e tudo isso mostrava um tabernáculo de carne, né? Era um tipo, né? De Cristo vindo em carne. Então, nós vemos ali algo importante. A tenda, né, aquele tabernáculo, ele era nominado de três maneiras. Ele, ora, era chamado, ele pode ser chamado de tenda do testemunho. Ele também pode ser chamado tenda da congregação. E também ele pode ser chamado de tenda da revelação. Tudo isso é Cristo para nós. Cristo é em carne. Ele é o tabernáculo do testemunho. Na verdade, o testemunho ficava na parte mais interior do véu, no Santíssimo Lugar. Então, quando se fala do testemunho, refere-se ao Santíssimo Lugar. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ao ressuscitar, foi assunto aos céus, e ele entrou no lugar santíssimo do céu, lá representando nós. Ele entrou levando o nosso nome no seu peito. Então, agora o Santíssimo Lugar está aberto para que realmente esse testemunho seja visto. E não só isso, mas que possamos abraçar esse testemunho. Como? Entrando no Santíssimo Lugar, tendo uma comunhão mais profunda com o Senhor Jesus, mais íntima com Deus. Nós temos uma unidade perfeita que temos liberdade de entrar no Santíssimo Lugar. Por exemplo, Israel não manifestou esse testemunho só na tipologia. O véu do Santíssimo ainda estava lá, limitando a entrada. Mas quando o Senhor Jesus alcançou essa unidade perfeita, ele abriu o santuário. Em Mateus 27, 50 e 51, nós vemos esse santuário sendo aberto. Mateus 27, 50 e 51. É tudo que o Senhor Jesus quer, é que nós desfrutemos e, pela fé, nós aproveitemos esses privilégios da unidade que ele consumou pelo Espírito Santo em nós. Então, aqui diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O véu do templo, segundo, se você conversar com um judeu ortodoxo, ele vai mostrar que o véu tinha mais ou menos a grossura de um palmo. Para ser rasgado, ninguém conseguia rasgar. Só mesmo Deus rasgou de alto a baixo aquele véu. Um véu espesso, sabe que representava o véu espesso? Está lá em Isaías. Eu não posso precisar o capítulo, mas lá em Isaías era o véu da morte. Espesso, denso, que Jesus rasgou esse véu. E agora, onde é que está Jesus chamando você e eu para entrarmos ali? Aonde que ele está, né, nos chamando? Se você pegar Hebreus agora, capítulo 10, versículo 19, ele está te chamando. Ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Esse santuário é o Santíssimo Lugar, né? Pelo novo e vivo caminho. Aliás, primeiro, pelo sangue de Jesus. Verso 20: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Olha aí. Por eles eu me consagro, disse Jesus. Ele consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Aquele véu representava a sua própria carne, né? Que foi rasgada para nós entrarmos. pelo véu está pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, fé nesta unidade, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Mas o que mais me impressiona aqui, verso 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou liberdade. Liberdade. Quando alguém é parte da família, então ele tem liberdade. A porta da casa está aberta para alguém que é da família. A porta da casa de Deus está aberta. A porta do santuário está aberta. Agora não tem véu nenhum para que nós entremos ali. Então, na tipologia, né, esse testemunho não estava aberto. Não conseguimos ver o testemunho. Quando nós olhamos no Apocalipse, né, que também não vou procurar a passagem, mas diz que João olhou, né, no céu, o céu se abriu e apareceu a Arca do Testemunho. A Arca do Testemunho, ela está no lugar santíssimo. Então, o mundo precisa ver esse testemunho, né, de uma igreja que vive, que está na terra, mas que vive no céu. É isso que o mundo precisa, saber que Deus não habita no céu, mas habita em nós, nos nossos corações. O alto e o sublime, que habita na eternidade, né, cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, com o quebrantado de coração. Ali o Senhor habita. Aqueles que verdadeiramente chegaram aos pés de Jesus quebrado pelo pecado e reconheceram: Senhor Jesus, tu és o meu Salvador. Então, hoje se tornaram habitação do Senhor. Também, eu falei que é a tenda da congregação e também tenda da revelação. Então, vamos ver, assim, a igreja é isto, ela tem nela o testemunho da unidade de Deus com seu povo. A tenda do testemunho. O testemunho de Deus está conosco. 1 Coríntios 2, verso 1 e 2. 1 Coríntios 2, verso 1 e 2, vendo a igreja, né, recebendo o testemunho de Deus. 2, 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o testemunho de Deus que está na igreja. Testemunho de Deus. Agora, lá no Santíssimo Lugar, no céu, né, está ali um Deus homem, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, mas é o Cristo crucificado. Eternamente ele será conhecido como Cordeiro de Deus. Então, Cristo crucificado é o Deus vindo em carne para salvar o mundo. Ele é o testemunho da nossa unidade. Glória a Deus. Também, considerando, né, a igreja, então, é a tenda do testemunho. Ela prega Cristo crucificado. Ela tem esse testemunho nela. O que nos salvou? Cristo crucificado. Esse é o testemunho de Deus. Então, o mundo tem que crer nesse testemunho. Assim como lá dentro do tabernáculo estava a arca, tudo ali, e a primeira coisa que estava sobre a tampa da arca, que chamava-se propiciatório, era a aspersão do sangue, que guardava o testemunho que estava dentro da arca. Né? Era para ser guardado ali a lei de Deus, né? o maná, que era o pão da vida, e também a vara de Arão que floresceu, isto é, o testemunho da ressurreição. Agora, vamos ver a igreja como a tenda da congregação. Tenda da congregação. A igreja, ela está no mundo como a tenda da congregação. Ninguém pode congregar senão na igreja. Não pode congregar em Cristo senão na igreja. Então, na questão da igreja ser chamada tenda do testemunho, não por nós, porque Cristo está nela. E da agora para ser chamada tenda da congregação, não por causa de nós. Ninguém vai se unir à igreja. A pessoa se une a Cristo e automaticamente à igreja. Por quê? Porque ela é a tenda da congregação. O Senhor está dentro dela. E todos que querem congregar com Deus têm que vir à igreja, se unir à igreja. Então, não basta tentar se unir à igreja sem se unir a Cristo. Não vai dar certo. Vamos ler o versículo Gênesis 49, 10. Gênesis 49, 10. A profecia de Jacó. Ele diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Né? Então, porque Cristo está nela, por isso que é a tenda da congregação. Se Cristo não estiver, não há congregação nenhuma. Né? Por isso que diz lá em Hebreus, não deixando a vossa congregação. É o mesmo que você não estar dando importância a Cristo, não está vendo Cristo. Muitos pensam assim, a igreja não está bem, eu vou me retirar. Então, quer dizer que ele não está enxergando Cristo. Quando nós olhamos 12 candeeiros, quando João vê 12 candeeiros no céu, como é que ele vê? Jesus mostra para ele 12 candeeiros de ouro, não mostra assim nenhuma deficiência em natureza da igreja. É um candeeiro de ouro. Então, em Cristo congregarão todos os povos. Mas onde está habitando Cristo hoje? No seu corpo. Então, por isso que é normal quando alguém se converte a Cristo, logo procura seus irmãos. Né? O Atimani contou a experiência que algumas pessoas se converteram em determinado lugar e ele foi embora, não falou nada para elas se reunirem, não disse nada, mas na outra viagem, quando ele voltou, elas estavam se reunindo. Quem fez isso? O Espírito Santo da unidade. Né? Também, a igreja é a tenda da revelação de Cristo para que o mundo conheça. E Cristo veio ao mundo em carne, morreu na cruz, ressuscitou, foi ascendido ao céu e foi glorificado e veio habitar por seu Espírito na igreja. Ali há o conhecimento de Cristo na igreja. Ela é a tenda da revelação. Porque o Espírito Santo que revela Cristo está habitando na igreja. Então, ela é a tenda da revelação também. Devemos atentar que essa unidade realmente é tão ampla que realmente nós não temos assim a compreensão maior dessa largueza, né, da unidade que o Senhor Jesus fez. Também, a palavra do Senhor diz que a igreja, agora, né, Efésios 3, verso 8 ao 11, mostra que Deus quer revelar Cristo agora, né? Efésios 3, de 8 a 11, diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, olha essa palavra, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Verso 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nosso Senhor. Também, Efésios 2, 6 e 7 nos diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Com que propósito? Para mostrar também nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para revelar Cristo, né? Para manifestar, segundo o eterno propósito de Deus, manifestar o que Cristo é. Também, Efésios 3, 14 a 21 nos diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a este glória na igreja, por Jesus Cristo, nós, em todas as gerações e para todos sempre. Amém. Então, irmãos, o que Deus está querendo é realmente mostrar o seu filho, e o vaso para mostrar é a igreja, essa igreja unida a ele e ao Pai, assim como ele e o Pai são um, nós somos um com ele. Somos o vaso da expressão da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também esse vaso vai expressar as riquezas dele. Glória a Deus! Nós vemos lá no Salmo 45 a rainha toda mostrando os vestidos, né, cheias de bordados com ouro, com pérolas, com pedras, né, enfim, coisas de riquezas, embelezamentos. Mas tudo que Deus quer mostrar com isso não é nós, é Cristo mesmo. É isso aqui que acontece em João 12, verso 20 e 21. É isto que o Senhor quer, que o mundo, que aconteça com o mundo. 12, verso 20 e 21. Vamos encerrar aqui com esta leitura. João 12, 20. E havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Considera esses gregos, representam o mundo. Vamos considerar. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Olha que maravilhoso. Quando o mundo vier à igreja dizer: queremos ver a Jesus. Queremos ver a Jesus. O verso 32 diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. É o Filho que Deus quer mostrar. E a igreja é o vaso, né? Deus quer mostrar seu filho e não a igreja. Ele mostrando o filho, veremos a Deus, veremos o Pai, veremos Deus mesmo. Então, que o Senhor seja glorificado, né, nesta meditação. Façamos tudo para a glória de Cristo, né? Amém. Deus abençoe.